Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Natália.
E aqui é o Wilber.
Nós somos o casal Not Will, mas eu sou a Natália, ele é o Wilber. Nós somos casados e nós temos essa vontade de gravar um podcast já tem um tempo, mas a gente nunca fazia, mas hoje a gente decidiu fazer, porque a gente acha que tem muitas coisas para dizer. A gente adora conversar, então a gente acha que seria legal, né, colocar isso pra fora, de alguma forma.
Exatamente, e a gente entende também que estar junto com outros casais nos ajudam na própria caminhada mesmo, né? Então, assim como outros casais nos influenciaram, nos ajudaram desde o início do nosso namoro, né? Então a gente acha legal a ideia de compartilhar algumas coisas da nossa vida cotidiana que faz com que a nossa relação se aprofunde e caminhe mais de uma forma melhor e mais saudável.
Isso, né? Lembrando que nós temos 10 anos de relação e 5 anos de casar.
6 anos,
desculpa, eu sempre erro, gente. E aí é isso, aí a gente vai começar hoje com esse primeiro podcast. A gente vai falar sobre devocional matinal. A gente pensou em alguns temas, né, ficou conversando sobre, e aí a gente chegou a esse tema, assim, que a gente considera bem importante, assim, na nossa caminhada, enquanto casal mesmo, e a nossa caminhada na vida cristã mesmo.
Exatamente.
E aí, conversando aqui, é um bate-papo, né, a gente tá aqui no bate-papo, a gente já conversou antes sobre isso pra realmente gravar. A gente acabou de fazer o nosso devocional matinal, estamos gravando, estamos tendo a oportunidade de gravar após fazer um devocional matinal. E é isso, assim. E eu vou lançar algumas perguntas aqui pra gente ir trocando ideia, hein?
Show,
meu amor, my love, minha vida. Eu gosto quando o Uber fala, porque no casal aqui, eu sou a que mais fala, assim. Mais comunicativa, né, no caso. Mas quando o Wilber pega pra falar, é muito engraçado, porque ele fala bastante também, e as pessoas, consequentemente, acabam escutando mais ele falando do que eu, porque, às vezes, as pessoas estão tão cansadas de me ouvir falar, que quando o Wilber fala, todo mundo para e escuta. Tipo assim, olha, ele está falando, vamos ouvi-lo.
Tipo isso. E a gente também entende porque esse assunto é que a gente considerou importante, né? Porque a gente compreende a nossa vida em casal totalmente baseada na nossa cosmovisão de vida, né? Que é cristã. Então não tem como a gente pensar a nossa vida, nossa trajetória, nossa forma de se comunicar, de se tratar, sem passar por uma cosmovisão cristã, né? Então a gente entende que a gente fala sobre vida cristã não sobre um estilo de vida, né? E sim sobre uma relação com Deus. Porque estilo de vida, a gente pode, às vezes, voltar muito pra gente, assim, como se algo que você faz, algo que você... Se você se empenhar muito, você melhora, tudo sobre você.
Algo que depende única e exclusivamente de você e da sua força e da sua capacidade.
E pra nós, vida cristã não é um lifestyle mesmo. É uma relação com Deus, uma relação com Jesus. Então, quais são os passos que faz a nossa relação com Jesus se aprofundar mais e, consequentemente, a nossa relação um com o outro também se aprofundar, né? E o devocional é o primeiro passo. Por quê? Porque a gente acredita que sem o alimento necessário, a gente não fica nutrido, né? E o devocional nada mais é do que a gente ler a palavra de Deus e orar. Basicamente é isso. Obviamente que durante toda uma história, né, do cristianismo, existem várias outras formas, formas mais rápidas, mais longas, formas de meditação, enfim, a gente vai entrar em alguns aspectos aqui, mas existem várias formas. Basicamente é você orar e ler, ter uma leitura da palavra de Deus, que é o alimento espiritual para nós, né?
E a gente trouxe esse tema mais voltado, assim, devocional matinal, porque a gente conseguiu entender ao longo desse tempo aí da nossa relação, de como que era importante esse momento de devocional ser algo que desse o start no nosso dia, assim, né? como isso realmente faz diferença e dá mais significado para as coisas que acontecem no nosso dia, mesmo ele sendo um dia bom ou ruim, sabe? Isso nos ajuda de várias formas a conseguir enxergar as coisas e as coisas que acontecem no dia, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, etc e tal. Mas,
voltando para as perguntas.
Só esse pequeno contextualização da coisa. Wilber, conta aqui pra gente como que a gente começou e quando que a gente começou a fazer os nossos devocionais matinais. Consegue se lembrar, assim?
Um pouco, né? Por exemplo, a gente iniciou a nossa trajetória de fé. Ela se potencializou quando a gente se conheceu mesmo, assim, né? Acho que junto a gente trilhou uma história de fé, assim, muito peculiar, através da nossa história, assim.
Muito linda,
porque,
cara!
Porque a gente já era de famílias cristãs, a Nath de família evangélica, de família católica. De uma certa forma, nós já tínhamos sido introduzidos à igreja, à fé, desde pequeno. Mas, como muitas pessoas, durante um período da vida, adolescência, início da fase adulta, já estava afastada durante muito tempo. Então, durante a nossa união, a gente começou a frequentar a igreja junto, e a partir daí a gente foi criando nossa própria forma, né? Nossa forma particular de se relacionar com Deus. E fomos conhecendo muitas pessoas, né? A gente sempre teve pessoas ao nosso lado, nos mostrando, nos incentivando a fazer coisas, mostrando o caminho e tudo mais, como a gente caminhava, como a gente andava, como a gente se portava. Então esses auxílios foram muito cruciais para nós. Então foi através disso, através, primeiramente, né, do contato com a Bíblia, as pessoas entendendo, nos mostrando a necessidade de se alimentar diariamente da Bíblia. Só que no início a gente não tinha um norte, uma direção. Você começa por onde? Começa pelo início, começa por Gênesis, começa em tal livro, não, começa pelos evangelhos e tal. Então era cada uma pessoa falando uma coisa, então isso de um certo modo confundiu a gente. Então a gente tentava fazer leituras, escolher um livro, esse mês vamos ler esse livro aqui.
E não consegui.
Não conseguia terminar, porque às vezes não entendi o contexto.
Eu tenho
mais
um pouquinho de déficit também, sim, sou uma pessoa que perde atenção um pouco com facilidade, mas... Enfim, mas
depois de um tempo, né, da nossa caminhada, a gente trocou de igreja. A gente fomos para a igreja que a gente é hoje, nós somos anglicanos. E os anglicanos têm uma forma particular, né, de fazer seus devocionais, né, que são os ofícios divinos. A gente, obviamente, não de início começou a fazer assim, mas a gente teve contato com livros devocionais. Então, quando a gente começou de fato a fazer isso com mais frequência, isso até antes de casado, quando a gente estava noivo ainda, foi através de livretos devocionais. E o que que são isso? São um livrinho que trazia ou um trecho grande da Bíblia, ou um versículo, ou um pedacinho de um livro e tal, da Bíblia, e uma reflexão acerca disso, né? E a gente foi dando passos maiores assim, né?
Eu acho que isso a gente conseguiu estabelecer melhor, acho que a partir do casamento mesmo, né? Porque no noivado a gente fazia bem esporadicamente.
Sim.
A minha rotina da família era um pouco diferente da rotina da família do Wilber, então isso contribuía bastante pra gente não ter uma rotina própria, enfim, porque nós não éramos casados, mas a partir do momento que a gente casou, a gente conseguiu ter isso mais estabelecido. E aí eu lembro que a gente tinha o primeiro livro que a gente usou, que foi o Pão Diário.
Isso,
que a gente ganhou na igreja,
ganhou,
né?
Ganhou da âncora.
Ganhou da âncora, acho que a âncora deu pra várias pessoas esse pão diário. E a gente começou com ele, né? Então,
Bem simplesinho.
Era bem simplesinho, são 365 páginas, cada página é de um dia específico, né? Primeiro de janeiro a 31 de dezembro.
Isso.
E aí todo dia é uma leitura bíblica, né? Uma leitura curta, uma reflexão e uma oração. E aí, cara, que eu lembro que a gente tem a foto, né, do nosso primeiro dia fazendo devocional. Na verdade, a gente fez o devocional na mesa, mas depois foi pro sofá e tirou uma foto. Porque eu falei assim, poxa, vamos sentar no sofá um minutinho, tipo, correria pra sair pro trabalho.
Nosso primeiro devocional com casado, né?
Com casado, Mas a gente começou a usar esses recursos que antes a gente ainda não tinha tanto... Não tinha tanta familiaridade, né? A partir do momento que a gente fez essa mudança aí de igreja e tal, a gente começou a perceber mais significado em algumas coisas, assim. Foi orientado de alguma forma um pouco diferente.
Eu acho que isso foi o significativo, assim, também, o que nos ajudou, né? De pessoas nos ajudaram, né? Eu acho que a gente...
Na outra igreja também,
assim. Sim, sim. Mas uma das coisas que sempre nos ajudou enquanto casal foi ouvir as pessoas, né?
Sim.
Obviamente não qualquer pessoa, mas pessoas que a gente de fato via que tinham compromisso com a gente, com a nossa relação e que de fato queriam nos ajudar, né? Então sempre teve pessoas para nos auxiliar nesse aspecto. Então o bacana de a gente ver é o como que a gente foi dando passos maiores, e não que, por exemplo, o livreto do Pão Diário não seja bom.
Sim.
Muito pelo contrário, mas é, ele é um passo inicial.
É, não,
né?
Não se basta só nele, ah, ano que vem vou fazer o mesmo.
Isso,
não,
porque é muito
muda.
Pouco. Então a gente vai entendendo, cara, da mesma forma quando você vai crescendo, uma certa porção de comida já não te enche mais, você precisa comer porções maiores. Mesmo nosso caminhada com Deus é assim também.
Sim.
Então a gente lê só um versículo, já não se tornou necessário, então a gente foi abrindo mais, já não se tornou suficiente, na verdade.
Não
a gente
só...
foi dando passos maiores, aí mudamos de livro devocional. Depois a gente foi apresentado ao livro de oração comum, que é onde tem as leituras do lecionário. O lecionário é como se fosse todas as leituras da Bíblia dividido em 3 anos. Então, o ano A a gente lê tais livros, tais textos em tais dias, e ano B, assim sucessivamente.
Sim. Mas não é nem sobre só como uma leitura só basta. Acho que como se lê aquilo também. Eu acho que muda muito. Às vezes a gente faz a leitura de um texto e a gente não consegue refletir, se aprofundar nele de uma forma como a gente passou a conseguir depois de um tempo, sabe? Tipo assim, ok, esse texto aqui tá pequeno, mas é isso que eu preciso, e eu vou ver como eu posso, enfim, me aprofundar a partir desse pequeno texto, sabe?
Sim.
E aí é uma outra técnica utilizada, né? Que é utilizada? De oração?
Lectio Divina.
Isso. E Sim. aí, enfim, são coisas que a gente foi aprendendo ao
uma
longo do
Uma coisa
tempo.
Que nos ajudou bastante também, o que eu acho bom do lecionário, do devocional, né, dos livros de devocional, foi entender que nem sempre a espontaneidade ela vai ser suficiente, né? No sentido assim, a sua compreensão a respeito do texto da Bíblia, ela pode e vai ser muito limitada em vários momentos.
Sim.
Então, o livro devocional foi feito por pessoas que muitas vezes têm uma história, uma caminhada com Deus muito maior do que a sua, e que às vezes consegue absorver coisas do texto que você sozinho não conseguiria.
Sim.
Porque tem uma coisa também no meio evangélico a respeito de assim, não vou ler a oração que outra pessoa fez, porque aí não vai ser uma oração sincera. Ah, mas ler uma reflexão que outra pessoa fez não vai ser suficiente, porque aí eu não vou estar pensando por mim mesmo. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que você está se apropriando e sendo edificado por algo, talvez por alguém que tem muito mais conhecimento bíblico, muito mais uma fé muito mais madura que a sua, e você está sendo abençoado por isso.
Sim.
Então, o devocional, esses livretos devocionais proporcionam isso pra gente. A gente está lendo uma reflexão acerca de um texto de uma pessoa que provavelmente tem uma caminhada muito maior que a sua, às vezes de pessoas que já morreram há muito tempo, né? Igual alguns livros devocionais que a gente fez.
Muito tempo.
um que a gente particularmente gostou muito, né? Foi Os Pais da Igreja, ou seja, pessoas lá do século 2, 3, ou seja, tem mais de 1.900 anos, né?
O nome do devocional é Dia a Dia com os Pais da Igreja, Devocional Diário.
Isso.
São textos bem densos, assim, que... São textos pequenos, mas textos densos que... Que eu parava assim e falava, calma aí, Wilber, eu vou ler de novo aqui.
Isso,
que
era lendo um parágrafo.
É um parágrafo. E tipo assim, é uma página por dia. E aí tem um texto bíblico, tem um tema, tem um texto bíblico, tem a reflexão e tem uma mini oração. Aí eu ficava assim, peraí, meu amigo, eu não entendi o que você falou, vamos de novo. Eu acho que isso fez a gente... Esse é um dos que a gente fez também, né? Que foi o Pão Diário, aí depois... depois não, né? Mas depois veio vindo outros textos, né? Outros livros, né? Esse dos Pais da Igreja, que é muito tenso, assim. Tipo, caraca, você fala, caraca, sem nada mesmo, né? Misericórdia. Um outro que a gente também fez, que foi bem legal. Acho que esse a gente não fez todo, mas fez alguns. Que é Somente a Fé, um ano com Lutero, Devocionário. É bem legal também. Ele também é por dia.
Como se fosse um diário, né?
Isso, é como se fosse um diário que se transformou em um devocional. Também eu falava isso, caraca, deixa eu ler de novo aqui esse parágrafo, porque eu não tô... Acho que eu não tô normal, não. E era de manhã, né, gente? Então, de manhã eu tô meio tentando entender quem eu sou ainda, né? E um que eu fazia, ou faço às vezes, volto a fazer e tal, faço mais sozinha, assim, é o devocional 3 minutos de sabedoria para mulheres. Ele é bem pequeno mesmo, e eu criei o hábito de fazer ele também é por dia, e eu criei o hábito de fazer a leitura dele 3 vezes, porque como é pequeno, eu faço a leitura 3 vezes. Então, acho que isso ajuda a fixar mais o sentido da coisa, assim, na minha mente, no meu coração.
Isso. Vamos lá, mas recapitulando, para quem talvez você que está ouvindo aí nunca tenha feito, não tenha esse costume de fazer o devocional, ou já faz, mas faz de uma forma diferente, né? Devocional, então, para nós, é a leitura bíblica e oração, né? Então, e a partir disso, a gente pode ir aprofundando mais, né? Então, a gente... inicialmente começou usando o Pão Diário. O Pão Diário é meio que uma escritora, e eles têm vários tipos de devocionais, né? Por isso não é Pão Diário da marca. Então, se você digitar no Google aí Pão Diário, vai aparecer vários tipos. Aí você pode escolher um. Eu, inclusive, esse dos Pais da Igreja também é do Pão Diário, que é muito bom. E é um livrinho pequeno, são devocionais rápidos. Ah, eu quero, já faço um devocional desse, eu quero dar um passo a mais. Nós, como somos anglicanos, a gente tem, indica muito, obviamente, o ofício diário, né? O ofício divino, que é o quê? São orações conduzidas em determinados momentos do seu dia, não só de manhã, você pode ir aprofundando mais, tem vários, divide praticamente em 4 momentos do dia, de manhã, ao meio-dia, ao entardecer e à noite, e você fazendo orações já escritas e lendo um texto bíblico. Então você vai... entendendo que de manhã, isso o nosso bispo fala muito, né, Bispo Eric? Se você tiver que escolher um horário do seu dia todo para você fazer, vamos supor que você só pode fazer uma vez, escolha de manhã. Porque a gente entende de fato que sem o alimento necessário para a gente começar o nosso dia, muito provavelmente a gente já vai estar divagando desde o início do dia, né? Mas que não é suficiente só isso para o resto da nossa vida. A gente pode ir dando passos maiores e tal. Então, como a gente falou, a gente começou com o Pão Diário e a gente foi depois dando passos maiores. A leitura do lecionário é uma leitura que demanda um pouco mais de tempo, porque você não vai ler só um texto. Geralmente ela tem um texto do Antigo Testamento, um Salmo, um texto do Novo Testamento, dos Evangelhos e alguma carta, né? Do Novo Testamento também. Então são 3 a 4 leituras que você faz, demanda um pouquinho mais de tempo, mas se você tem pelo menos 15 minutos de manhã para fazer, vale muito a pena. Você vai ter uma profundidade, vai ganhando um pouco mais de profundidade na sua relação diária com Deus, né?
Mas eu até ia comentar sobre isso, assim, em relação ao tempo, né? Por exemplo, a gente criou esse hábito de fazer pela manhã o devocional. E aí as pessoas falam, nossa, mas de manhã é muito corrido e tal, trabalho, correria e tal. Mas a gente estava conversando antes sobre isso, assim, acho que como não é só você sentar a bunda na cadeira, abrir um livro e começar a ler, assim, acho que tem todo um contexto que pra gente, assim, foi muito importante, de como pra gente é importante mesmo a gente, antes de fazer isso, preparar o nosso café. Então a gente prepara o nosso café junto, a gente acorda mais cedo, prepara o nosso café, a gente gosta de coisas específicas no nosso café, então a gente já consegue entender que isso faz parte do processo do nosso momento devocional, sabe? De cuidar da nossa casa, cuidar do nosso ambiente, cuidar da nossa alimentação de forma material mesmo, né? Não só espiritual, mas o que eu me alimento. Então, a gente gosta especificamente de comer algumas coisas pela manhã, a gente gosta de preparar a mesa, a gente gosta de ter esse tempo mesmo de preparação. Não é acordei, abri meu olho, tô cheio de remela aqui, sentei aqui minha bunda e vou fazer o devocional. Não, a gente prepara o café junto, a gente vai conversando. O Wilber gosta de fazer o café na hora, moer o café, nananã. Eu gosto de tomar uma coisinha gelada antes, então na maioria das vezes eu faço um suco ou tomo chá gelado. A gente gosta de comer ovos, então a gente prepara nossos ovinhos e tal, e vai conversando e fazendo no nosso café, conversando, já se preparando, acalmando nosso coração para esse momento que vem posteriormente, que é esse momento de leitura, de reflexão, de silêncio, de oração. E, por exemplo, para mim também é muito importante que o ambiente esteja com um cheiro específico, né? Então, tipo assim, a gente acorda, vai limpar sempre as necessidades do nosso cachorro, porque eu falo, cara, não dá pra gente se alimentar aqui e sentir o cheirinho do xixi cocô dele. Então, tipo, calma, a gente vai tirar o xixi cocô dele, a gente vai fazer as nossas as nossas comidinhas e tudo mais, vai preparar a mesa, vai saber qual o devocional que a gente já está fazendo, vai se preparando para esse momento, para que não seja, tipo assim, algo abrupto, sabe? Tipo, não, acordei, levantei e já fiz isso.
São mecanismos que nos ajudam, assim, né? Por exemplo, a gente, na nossa comunidade, a gente tem o costume, a gente sempre incentiva uns aos outros a preparar o espaço devocional,
isso,
né? O que é um espaço devocional? É um canto da sua casa, pode ser qualquer canto, sabe? Pelo menos não seja banheiro, né? Porque banheiro você faz outras coisas. Um canto
banheiro...
que você consiga se sentar com mais clareza. A gente sempre indica mais ou menos 3 coisas. Coloca uma planta, uma vela ou uma luminária, alguma coisa, Bíblia e talvez uma arte, se você gosta de arte, alguma coisa esteticamente bonita. Porque nossa mente, né, nós como seres humanos, criados por Deus, somos criados com alguns intuitos, com algumas percepções, e isso nos ajuda a direcionar o nosso olhar para algo,
sim,
bom. E só o fato de você separar um canto, as coisas já vão tudo lá. Porque às vezes você acorda uma manhã corrida, e você fala, caramba, cadê a Bíblia? Onde eu deixei ontem? Meu livro devocional, não sei onde está. Você já perdeu
o
tempo, já se estressou e pronto. Acabou que você deu sua hora de trabalhar e você não vai fazer.
Se estressou, já perdeu a bênção.
Exatamente. Então, estando tudo separado, faz você meio que criar um roteiro, te ajuda a você ajustar sua mente mesmo para entender, cara, esse agora que eu tô sentado aqui é o meu momento devocional. Então, seu corpo vai entendendo, você vai demarcando espaço, demarcando um tempo para você poder absorver tudo. Porque como a Nath falou, não é só ler. Não se trata só de você absorver, de você consumir algo. É muito mais do que isso. Então, os impactos emocionais na nossa vida, como eu falei lá do início, não é um estilo de vida. É muito mais que isso, é uma relação.
Sim.
Então, para uma relação, seja ela qualquer tipo de relação que você tiver na sua vida, se você não fizer intencionalmente, você não vai conseguir se aprofundar. Então, não é só sentar, não é só ler, não é só preparar o ambiente. Tem
nada
toda
é
a intenção.
Só alguma coisa, eu sempre digo isso. Nada é só alguma coisa, tudo tem um contexto.
Exatamente.
Então, assim, e também lembrando de que a gente falha nesse processo, assim, sabe? Várias vezes a gente falhou e continua falhando, mas mesmo,
sim,
assim a gente se lembra um ao outro disso, sabe? Tipo assim, cara, hoje a gente não fez, amanhã a gente vai fazer. Então, assim, vários momentos em que a gente falhou e reconheceu, tá, tudo bem, a gente não conseguiu fazer hoje, não deu tempo, não deu pra fazer do jeito que a gente gosta, mas a gente minimamente entendeu a estrutura desse espaço pra gente e a gente segue em busca de melhorá-lo ainda mais, assim, de fazer com mais excelência, assim, pra nós mesmos, assim.
Isso acaba sendo como um termômetro também, né?
É.
Por exemplo, a gente sabe qual é o impacto disso na gente, quão necessário é, quando a gente não faz. Às vezes, por exemplo, eu saio primeiro para trabalhar do que a Nath, e às vezes quando a gente não dá tempo de fazer, às vezes acorda um pouco atrasado, ou tem que estar mais cedo no trabalho, algum compromisso específico. Quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente fala, caramba, sente saudade de devocional hoje.
É.
A gente senta e tem um tempo, nem que seja, às vezes a gente faz uma oração breve, ou só se abraça, ou só tem um tempinho junto para poder se reconectar.
Sim.
Porque a gente entende que isso direciona a gente, sabe? A nossa momento de devoção juntos faz com que a gente se reconecte também. Então, tudo que a gente espera para a nossa vida está primeiramente baseado na nossa relação com Deus.
E, né, a gente também tenta, ao máximo, fazer sem tela, assim, né? Acho que isso também é bem importante, impactante, principalmente para os dias de hoje, assim. A gente tenta fazer sem tela, apesar de ter a facilidade de ter a Bíblia no celular, os devocionais no celular, no Kindle e tudo mais, mas a gente prioriza em fazer esse momento sem tela, assim. Acho que isso é bem importante para que outras distrações não me incomodem nesse momento. E pensando também em questão de rotina, em relação à estrutura e tudo mais, pensando também em questão, tipo assim, de viagem, né? Às vezes quando a gente viaja, assim, a gente viajou recentemente, a gente não tinha o lugar adequado para fazer o devocional, a gente não tinha o nosso espaço, a gente não tinha a mesma estrutura, mas a gente sabia...
Fez uma adaptação.
A gente sabia como poderia funcionar. Não, vamos pensar como que pode funcionar aqui, do jeito que a gente tá, o que que a gente tem para fazer o nosso momento devocional. Então a gente usou de mecanismos que a gente tinha naquele momento para fazer. A gente teve o nosso tempo, o nosso tempo de leitura, o nosso tempo de oração. Cara, acho que esse momento é muito importante, assim, principalmente para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, assim. me ajudou a meio que controlar essa minha inquietude, essa minha ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, a toda hora, assim. Parecia, assim, pra mim que era muito ruim eu estar fazendo uma coisa que agora, sabendo que eu estava perdendo uma outra coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo.
Você já respondeu a pergunta, sem eu fazer a pergunta.
Ai, desculpa, cara, meu Deus, mas acho
então,
que é
vamos lá,
isso.
Já continuando. Então, pra gente finalizar, quais são os impactos nas nossas vidas pra você?
É, e acho que isso, assim, em relação a essa questão da viagem que eu trouxe, me dá uma sensação de pertencimento em qualquer lugar que eu esteja, sabe? Assim, a gente estava viajando com a minha família e aí a gente tinha esse momento de fazer o devocional. Eu comecei a me sentir uma pessoa mais centrada, assim, mais pertencente, de saber, assim, é isso que eu estou fazendo agora. É isso que você precisa fazer e você precisa se dedicar a isso, sabe? Tudo que está acontecendo ao seu redor, na sua volta, também está acontecendo e você também está fazendo uma outra coisa e está tudo bem, sabe? Então me deu um senso de pertencimento mais claro, assim, em relação a quem eu sou, em relação a ser filha de Deus mesmo, assim. Me deu uma sensação de prazer em estar só, prazer em estar em silêncio, de me dar mesmo essa freada, assim, sabe? Tipo assim, Natália, dá uma segurada. Quanto mais tempo a gente gasta fazendo isso, né, ao longo do tempo, assim, ao longo dos anos, dos dias, vem me ajudando a ter essa percepção de tempo, assim, tipo, calma, cara. Você tá aqui agora, vive isso aqui agora, leia isso aqui agora, reflita sobre isso aqui agora. Me ajuda a tirar um pouco dessa minha ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de ser muito prática, de ser muito objetiva e 220 volts o tempo inteiro, assim. E em relação à própria questão do espaço, assim, de pensar nos espaços de uma forma mais intencional, aqui na nossa casa também. E nos lugares onde a gente vai, assim. Esse livro, por exemplo, Devocional 3 Minutos de Sabedoria para Mulheres. Eu lembro que eu fazia no trabalho e aí uma amiga me perguntou e a gente começou a fazer um tempo, assim, na hora do almoço. Então era muito legal, assim, a percepção das pessoas também em relação a nós, assim. Enquanto as pessoas me viam como a doidinha da igreja e o Wilber, o cara super tranquilo. E aí as pessoas têm uma percepção também diferente sobre nós dois enquanto casal, vendo, né, esses sinais que a gente dá em relação à nossa vida cristã e devocional. E enquanto eu também, Natália, assim, das pessoas terem uma visão diferente sobre mim, assim, em como eu reflito outras coisas a não ser a pessoa inquieta que sempre fui. Eu acho que é isso. Você, Wilber.
Também me traz uma visão meio que de como um plano maior, assim, né, da minha vida, porque lendo devocionais feitos por outras pessoas, algumas reflexões, me ajudou a entender um pouco, né, algo que deveria ser óbvio para nós, mas que na maioria das vezes não é, que a gente não é o centro do universo, e que o mundo não conspira individualmente contra a gente, né. Aquela frase, nosso universo quer que eu faça tal coisa, o universo está conspirando contra mim. Não, isso não existe. Isso faz com que a gente possa perceber que outras pessoas, apesar disso às vezes ser meio óbvio, outras pessoas além de você também passam por dificuldades. Outras pessoas também têm seus dilemas, não é só você. Então isso faz a gente perceber um pouco que a vida não é sobre a gente. Nós não somos centro do universo. Não há um centro gravitacional dentro da gente e as pessoas orbitam ao nosso redor. Não. Você faz parte, Deus te convida para fazer parte de uma história que é muito maior que você. Isso não quer dizer que ele te diminua por conta disso. Quer dizer que ele te dá a devida importância, mas que você está debaixo de uma história que é muito, mas muito maior que você. Isso também faz você ter um pouco mais de humildade para entender que outras pessoas também têm o mesmo significado para Deus como você. Deus não ama ninguém mais do que outro. Então isso te coloca no seu lugar também. Então isso te ajuda, me ajudou a diminuir, né, esse senso de me achar melhor que os outros, de me achar, nossa, esse problema só acontece comigo. Então isso fez eu olhar para minha vida como um todo maior e me ajudou a dar mais sentido. Porque eu passei a também olhar para esses pequenos momentos do dia com mais expectativa, passei a ressignificar mais, Na minha família, por exemplo, a gente sempre teve o costume de tomar café na mesa, mas sentar para comer, era só isso. Não era esse momento do café da manhã igual a gente tem hoje. É diferente. Então a gente ressignificou isso junto, enquanto casal na nossa casa. Então, a partir disso, a nossa família vai reproduzir isso. Então, muito provavelmente, isso vai se tornar uma rotina para os nossos filhos também. Então, provavelmente, isso se torna uma cultura para nós, se torna um hábito de tanto repetir. Então, o impacto que teve na minha vida, mais necessariamente, foi isso, de entender uma rotina, ressignificar momentos do cotidiano e conseguir enxergar um pouco mais a minha história, que está inserida numa história que é muito maior que a minha pessoal.
É isso, né, meus amigos?
Acho que é isso. Mais do que detalhes técnicos de como fazer o devocional, acho que a gente quis trazer como que isso mudou a nossa vida, qual a nossa percepção sobre isso, o quanto que isso tem nos moldado, né, enquanto pessoas, enquanto casal, quanto que isso aprofundou a nossa relação, a nossa fé. Porque devocional é constância, né? Não é algo que você não tem um tempo estipulado, é algo que você vai fazer pro resto da sua vida até Jesus voltar. Então não é uma corrida, sabe, um tiro de 100 metros, onde você tem que correr muito agora e tal. Você vai dando passos graduais que você consiga dar e vai se aprofundando com Deus pouco a pouco.
Como diria Dori, continue a nadar.
É isso.
É isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Um beijão. E...
faça devocional.
E até a próxima.
É isso. Valeu, galera.